Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo em AM e em FM, também em imagens no nosso canal no YouTube, no Facebook e pelo Twitter. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro de 2018. Boa tarde, Vera Magalhães, tudo bem com você?
Boa tarde, Silvio, tudo ótimo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e a quem nos assiste, também aos meus companheiros aqui do 3 em 1.
Como vai você, Joel Pinheiro?
Boa tarde, Silvio. Boa tarde, colegas. E boa tarde, ouvintes.
Pegando a ponte aérea para o Rio de Janeiro, um salve para Carlos Andreasa.
Alô, pessoal. Boa tarde. Vamos com tudo.
E boa tarde, Reginaldo, que solta as manchetes para a gente. O Day After, o futuro presidente, partidos políticos, militares, comentam a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que foi barrada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Últimos dias, perto de deixar a presidência da República, Michel Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República, mas não perdeu o bom humor. Fora do ninho, Polícia Federal segue no encalço de Aécio Neves e cresce a pressão para que ele seja expulso do PSDB. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que está apenas começando. Mas antes, a gente quer saber de você, que nos acompanha pelo rádio e em imagens. O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi condenado por improbidade administrativa. E você? O que você acha? Você acha que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve manter a indicação ou mudar de ideia antes da posse? Mande sua mensagem para 931-17-0620, mais uma vez 931-17-0620. O DDD é o 11 aqui da cidade de São Paulo e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
E a gente começa o programa comentando mais uma vez a repercussão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, de soltar todos os presos condenados após a segunda instância ontem, que foi suspensa horas depois pelo presidente Supremo, Dias Toffoli. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou o Twitter, como é de costume, para comentar a decisão de Dias Toffoli, abro aspas, para Bolsonaro. Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem-estar de nossa sociedade que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada. Você que nos acompanha em imagens, tem aí na sua tela o tweet de Bolsonaro. Na sequência, também comento que o alto comando do Exército se reuniu em videoconferência para discutir até possíveis consequências da eventual decisão do ministro Marco Aurélio. O general Paulo Chagas, por exemplo, pediu a cassação de Marco Aurélio e disse, abro aspas, Dias Toffoli tem a melhor oportunidade da vida dele para justificar a sua nomeação para a mais alta corte da magistratura brasileira, mesmo sem ter tido o mérito para integrar a sua primeira instância. O PT, como também é de costume, atacou a decisão de Toffoli, além de mandar a sua militância para Curitiba. Tenho aqui a declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que não pôde visitar Lula na sua cela gourmet. Ela recebeu informações dos advogados do ex-presidente de que ele estava cético em relação à sua soltura. Muito bem, muita coisa aconteceu ontem na ampla cobertura que a Jovem Pan fez aqui, o 3 em 1 também. Vera, começo com você. Eu acho que de tudo isso fica a exposição de um racha no Supremo Tribunal Federal, além dos ânimos acirrados antes da posse, como falamos ontem.
Pois é, a gente disse aqui, e a principal consequência dessa canetada irresponsável do ministro Marco Aurélio foi o aumento do descrédito do judiciário junto à população e de uma certa tentação aí de vários setores da vida pública de achar que podem ter ingerência sobre o judiciário e que podem até mesmo falar em fechá-lo, em intervenção militar no judiciário, como já houve uma deputada eleita do PSL de Brasília que falou no Twitter e depois apagou o tweet. E essa manifestação do general, que é bastante inusual, Silvio. A gente não via até bem pouco tempo atrás generais se sentindo à vontade para dizer que o ministro do Supremo, que o presidente do Supremo tem a melhor oportunidade da sua vida para fazer isso ou aquilo. A separação dos poderes pressupõe que os ministros do Supremo têm liberdade até mesmo para exarar decisões com as quais a gente não concorda e que venham a ser revogadas depois dentro da própria instituição, dentro do próprio Supremo. Portanto, Marco Aurélio foi muito irresponsável, brincou com algo que é muito sério, às vésperas da posse do futuro governo, num ano já absolutamente conflagrado, num momento em que a sucessão de decisões monocráticas, de decisões que anulam umas às outras, de decisões contraditórias entre ministros da corte, fazem com que o seu descrédito seja enorme. Ele jogou mais várias pedrinhas nesse mesmo caldo de cultura e leva a esse tipo de reação que é também bastante deletério. Não é trivial, não é aceitável, não é desejável que generais se ponham a fazer considerações sobre o que ministros do Supremo devem e não devem fazer, muito menos deputados e por aí vai. A melhor dessas manifestações que você leu foi a do Bolsonaro. Ele não cita nomes, ele fala só que o Toffoli restabeleceu uma ordem e fez o que era melhor para o país. Foi uma manifestação bastante comedida essa do Bolsonaro, no tom correto que deveria ser, mas aí já entra a tentação aqui e ali de colocar o dedo no poder alheio. Isso não podemos admitir, isso não é o que prescreve a nossa Constituição, não é o que diz o Estado Democrático de Direito da plena separação entre os poderes, até quando a gente diverge de uma decisão de um deles.
Andreasa, qual é a sua análise aí, a repercussão toda, o day after de tudo que a gente acompanhou ontem e cobriu ali exaustivamente e ao vivo, né?
Sim, e fizemos uma bela cobertura, serena, das poucas. Ah, Silvio, eu gostei da manifestação do Jair Bolsonaro, uma vez que fosse inevitável. Era óbvio que ele comentaria. Eu preferia que não, que tivesse tocado a sua transição sem se manifestar. Mas uma vez que é da natureza do presidente eleito comunicar e se manifestar sempre que acontece um fato importante na vida pública brasileira, ele o fez no momento oportuno e de maneira correta, também serena, como disse a Vera. Vejam que ele esperou a decisão do Dias Toffoli para se manifestar, ao contrário de tantos outros, inclusive seus filhos, que não importa que são filhos, mas também são representantes eleitos, saíram com gritos histéricos diante da decisão do Marco Aurélio, antes da Procuradoria-Geral da República, conforme tão previsível era, se manifestar, e antes da decisão do Dias Toffoli de cassar a liminar. Então, foi bem o presidente. Eu tampouco vejo problema em que o alto comando das Forças Armadas, no caso do Exército, se reúna para debater uma questão importante, que tem repercussões no dia a dia. O alto comando do Exército se reúne sempre, exatamente desse modo, sempre que o chefe do Exército, no caso o General Vilas Boas, identifica algum problema. Isso não significa que os tanques estão com o motor ligado, pronto para sair dos quartéis, etc. e tal. Isso é fetiche da direita jacobinista brasileira, que várias vezes esse ano, inclusive durante o golpe dos caminhoneiros, torceu por uma intervenção militar, por uma revolução que pusesse tudo abaixo. Não funciona assim. No caso do general Paulo Chagas, vamos deixar bem claro, ele é um general da reserva. Entre aqueles que estão de pijama, faz 12 anos, foi candidato a governador do Distrito Federal. Portanto, já migrou do exército para a atividade política e foi mais um político, inclusive um derrotado, né? Inexpressivo na eleição no Distrito Federal, que se manifestou. É do jogo. Não é porque o Jair Bolsonaro tem uma tradição militar, é um militar e tem militares no governo, que tudo quanto militares fazem significa uma ameaça de golpe. Não funciona assim. Quero chamar atenção nessa primeira intervenção para o caráter funcional da nossa democracia, apesar de todos os abalos institucionais, apesar da crise institucional permanente que a gente tem. No final das contas, mais uma vez, um agente público, um ministro do Supremo, lamentavelmente, um guardião da Constituição, atentou contra a ordem, sem dúvida nenhuma, tentou um golpe, sem dúvida nenhuma, uma liminar ilegal, sem dúvida nenhuma, mas imediatamente a democracia, os instrumentos da redemocracia reagiram, como tem acontecido sempre, através do Ministério Público e, finalmente, através do presidente do Supremo. E isso precisa ser enaltecido. A nossa democracia funciona. Ela tem problemas? Tem, mas ela funciona. E o que aconteceu ontem é exemplar. Tem sido assim sempre. Tentem atentar, olha que beleza essa construção, Deus me livre, tentem atentar contra o nosso sistema e o sistema reage. Então calma, calma.
Joel Pinheiro, suas considerações.
Vejam só, hein? Dias Toffoli, usando uma capa preta, caçador incansável da corrupção, num ato de vontade sua, mantém o Lula na cadeia. Dias Toffoli, quem diria, herói da direita brasileira agora. A gente vê como, conforme a banda toca, as coisas mudam bastante também, né? Mas olha, vamos lembrar uma coisa. Por mais que o teor da decisão do Marco Aurélio Melo, todos nós aqui tenhamos partilhado da indignação dela, em reação a ela, muito indignado, e toda a população brasileira também, ele não estava indo além da competência dele, não. Então, jamais seria motivo, seja para impeachment, muito menos para se pensar, para se aventar, como infelizmente muitas vozes da direita brasileira fizeram, se aventar um golpe aí contra o Supremo, se aventar uma saída de quebra institucional aí. Isso é uma pequena amostra. Os poderes no Brasil cada vez mais entram em conflito. Cada vez mais a decisão do judiciário é não aceita por outros poderes ou gera uma revolta muito grande. Isso no futuro ainda vai nos levar a crises maiores. No passado a gente escapou de algumas boas, lembrando aquele exemplo em que a Carmen Lúcia acabou baixando a cabeça ali para não entrar em conflito direto com o Senado, mas esse tipo de conflito tende a aparecer de novo. A gente vai testar as instituições brasileiras quando isso acontecer.
Olha, essa questão da segunda instância, que vai voltar à pauta e a gente espera que em caráter definitivo em abril, já foi motivo de muito desgaste para o Supremo, né? Desde 2016, os ministros debatem esse assunto, que é um assunto, em última instância, primordial para o avanço institucional do Brasil, o avanço do combate à criminalidade, se você vai ou não iniciar um processo de que as pessoas cumpram suas penas no Brasil. Se para isso vai ser necessário mudar a Constituição, eu acho que é o caso de se pensar nisso. O Brasil avançou, seria retroceder, voltar a uma situação pré-2016 em que o trânsito em julgado se desse lá depois do final de 1.001 recursos possíveis. Raquel Dodge fez menção a isso ontem num recado específico à defesa do Lula. Ela disse que uma coisa é o direito de defesa e outra coisa é você extrapolar esse direito e levar a achar que é universal e interminável o seu direito à reclamação e a demandar a justiça com recursos, recursos e mais recursos. Então, essa é uma decisão que uma sociedade madura terá de tomar e vai fazê-lo em abril. O que a gente espera dos ministros é que tenham decoro daqui para frente, que tenham decoro e atentem para o peso das suas togas. Nada de voluntarismo e nada de decisões monocráticas nesse assunto que já se viu é um assunto de alto interesse nacional. E aí não é uma coisa comezinha de ceder aos anseios da sociedade ou querer ficar popular com esse ou aquele setor. É ouvir o que é o clamor e o espírito do tempo de uma sociedade que está com os olhos postos nessa questão. Isso é relevante, isso não é de menor importância e isso mostra aquilo a que se referiram vários ministros durante esse mesmo julgamento, um tempo que mudou, uma sociedade que evoluiu de um lugar para o outro e está clamando por novos arranjos institucionais, é disso que se trata. Então, que decidam isso à luz da Constituição, à luz dos costumes, à luz da história e da trajetória jurídica no Brasil, mas que o façam de maneira definitiva, com a responsabilidade que seus cargos exigem e com uma decisão colegiada e não mais molecagens e diatribes individuais.
Andreasa, você quer complementar isso?
Eu quero sim, Silvia, por favor, chamar atenção para um detalhe importante, pensando, projetando o futuro, tratando do que pode acontecer em abril de 2019, quando finalmente as ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, que geram efeito vinculante, que obrigam a cadeia do judiciário e resolvem um problema, serão julgadas, não importa o resultado. Essa decisão de ontem, do Dias Toffoli, fortaleceu muito a posição do presidente do Supremo. Ele foi desafiado pelo Marco Aurélio e reagiu imediatamente, né? Sai mais forte desse episódio, né? Sendo que na condição de presidente ele já seria muito forte. E aí surge uma terceira opção que já não é nova e que já tem influência no Supremo em relação a esse julgamento. Não é apenas a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância ou somente após o trânsito em julgado. O próprio Dias Toffoli, antes de ser presidente e com a adesão de alguns pares, já apresentou no plenário do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de que se suba um grau, de que se encontre um caminho intermediário, deixando, portanto, sem derrotados no plenário, ou sem maiores derrotados no plenário, qual seja, para deixar bem claro. Em vez de se esperar o trânsito em julgado e logo depois, portanto, de uma condenação em segunda instância, o cumprimento da pena ficaria dependente da manifestação da terceira instância, do terceiro grau, portanto, no caso do STJ. Uma solução intermediária, exótica, com pouco respaldo, para não dizer nenhum, no ordenamento jurídico brasileiro, mas que é uma opção intermediária que faz com que, repito, não haja derrotados no plenário, e é a tese do presidente da corte que saiu fortalecido ontem. Minha impressão, minha aposta, se não houver mudança na Constituição no Congresso, e acho que isso não vai acontecer, é que lá em abril, quando forem tratar desse caso, essa tese prospere, de que o cumprimento da pena seja autorizado, efeito vinculante, portanto, serve para todo mundo, obriga todo mundo, toda a cadeia, depois da manifestação do Superior Tribunal de Justiça.
Se fizerem isso, vai ser bem uma decisão à brasileira, né? Acoxambrada, para tentar encontrar ali um meio termo que não deixe ninguém mal na fita. Eu acho que esse é o pior dos mundos, porque você nem bem atende ao que diz a letra fria da Constituição, que é o trânsito final em julgado, e nem bem atende à racionalidade, à necessidade de dar uma solução para os crimes que nunca têm punição, e ao que se faz no resto do mundo, que é a outra corrente. Você só faz um puxadinho ali, que é algo que o Toffoli tem feito vinha fazendo antes de assumir a presidência, em várias matérias. E é terrível que se faça isso, sabe por quê? Porque o STJ não é uma instância inferior ao Supremo, são dois órgãos, dois tribunais superiores que julgam coisas diferentes. Um julga recurso especial, o outro recurso extraordinário. Por que que um pode se sobrepor ao outro? É só para dar um tempinho a mais para o cara começar a cumprir a pena, parecer que você assegurou um pouco mais o direito de defesa? Eu acho que de todas as soluções postas na mesa, essa é a mais canalha. Porque ela é só para enganar o público, só para inglês ver.
Muito bem. Seguindo então, próxima notícia: o futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi condenado nesta quarta-feira por improbidade administrativa. Com isso, o ex-secretário do Estado de São Paulo teve seus direitos políticos suspensos por 3 anos e deverá pagar uma multa. Salles teria alterado um plano de manejo de área de proteção ambiental da várzea do rio Tietê para beneficiar indústrias de mineração, enquanto comandava a secretaria no governo de Geraldo Alckmin. O juiz Fausto José Marim Seabra, da terceira vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, também proibiu o futuro ministro de realizar contratos com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais e de crédito. Joel, começo agora com você.
Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que o Ministério Público no Brasil, ele gosta de processar pessoas que secretários por improbidade administrativa, tá? A gente tem que esperar esse caso subir aí para outras instâncias antes de de confirmar mesmo aí que o Salles é culpado. Ele disse que não teve vantagem econômica nenhuma nisso, enfim. Tá aí, o caso corre ainda, essa foi a primeira instância. Mas o que eu acho mais importante disso é ressaltar que agora o Jair Bolsonaro tem um ministro que, não sei se cometeu ou não de fato, mas que é condenado. Indo contra, e foi de degrau em degrau, né? Primeiro, ninguém que tivesse o cheirinho de corrupção chegava perto, de crime chegava perto. Depois, não, tudo bem, pode ter alguma suspeita, mas não está sendo investigado. Depois, investigado. Depois, réus. E agora, temos um condenado indicado para ministério aí. Lembrando que o Onyx também já confessou também ter praticado Caixa 2. Então, seria alguém que, embora não condenado pela justiça, talvez receba o perdão aí, não sei como é que vai ser, embora não condenado, mas já admitiu também que cometeu crimes. Ou seja, aquela história do Jair Bolsonaro, o mito, do que faz tudo diferente, do justiceiro que vai limpar, acabar com toda essa palhaçada aí, isso é uma mentira. O ministério do Jair Bolsonaro não está se destacando por ser mais honesto do que tantos outros. Enfim, é bom deixar isso. Isso não é para condenar também. Esse é importante. Na verdade, esse é o ponto principal. Isso não é para condená-lo. Porque, no fundo, política no Brasil, sim, necessariamente a pessoa vai ter que se envolver, vai ter que trabalhar, às vezes com pessoas que podem estar enroladas, podem ter dúvidas pairando a respeito delas. É assim que funciona a política brasileira. O grave não é isso acontecer. O grave é ter fingido para tanta gente que seria radicalmente diferente, quando não é.
Muito bem. E, Vera, o Estadão, o portal do Estadão informa que, nesse momento, a avaliação de que ele, a indicação dele será mantida.
Pois é, é ruim derrubar um ministro ainda na transição antes de tomar posse. Porém, eu acho que pior é você estabelecer uma régua, estabelecer um critério e antes mesmo da largada já começar a mostrar que não é bem assim, que tem alguns que vão ser café com leite para quem a regra não vai valer. Porque isso cria uma frustração de expectativa criada no próprio eleitor. É, não foi a imprensa que determinou que seria assim, foi a própria retórica do Bolsonaro, foi a retórica dele, foi a retórica dos seus filhos, foi a retórica dos seus circunstantes, de agora em diante seremos intolerantes com a corrupção. Com base nisso, ele teve apoio de movimentos sociais que se criaram ali na época do impeachment e na reta final embarcaram na sua candidatura. Com base nisso, uma bancada foi eleita, também recuando esse mesmo discurso, e agora o que se tem é um ministro que foi condenado pela justiça. Não estamos mais só falando do Ministério Público. Houve uma decisão da Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo, condenando o ex-secretário de Meio Ambiente, futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por improbidade administrativa num ato da sua gestão à frente da pasta. Então, é necessário que o futuro presidente diga o que, que ele acha? Ele acha que isso é injusto? Ele acha que é uma perseguição? Ele acha que este ato não é, assim, tão atentatório contra a biografia do Ricardo Salles? Não tira dele a condição de ser ministro? Então, ele precisa vir dizer. Precisa vir dizer que tipo, então, de falta, que tipo de falha será objeto de análise por parte do seu governo, do escrutínio que ele disse que faria do critério ético das pessoas. E o mesmo vale para o Partido Novo. O Partido Novo foi uma legenda criada também com base num índex muito sério e muito restrito de conduta. As pessoas eram submetidas a processos seletivos, tinham de mandar os seus currículos, tinham de ter as suas indicações votadas, aceitas e por aí vai. E se comprometer com uma série de coisas, inclusive com a possibilidade de serem submetidas a um processo interno ético. Agora, o Partido Novo tem um filiado que é condenado. O que esse partido vai fazer? Vai fazer como os partidos velhos ou vai implementar a sua própria plataforma de criação? Cadê o Partido Novo nas redes sociais? Sempre tão ativo, sempre tão vocal quando os escândalos são na seara alheia. Não vi nenhuma manifestação nesse partido a respeito do caso do Ricardo Salles. Cadê o próprio Ricardo Salles, que se filiou a esse partido e, portanto, aceitou essas regras? Ele vai se desfiliar do Partido Novo? Ele acha que agora... Vamos discutir o Aécio Neves e o seu pedido de desfiliação do PSDB feito por um deputado daqui a pouco. Então, a régua vai ser a mesma do PSDB? A régua do Partido Novo?
E podemos, sempre que se fala de corrupção, né, Vera, o pessoal do Bolsonaro, o Novo, sempre levanta os casos, né, e o Aécio, e o Cunha, e o Lula, cada um com o seu. Agora também podemos falar, e o Salles?
E o Salles?
Muito bem, Andraza, sigo com você.
Há tempos, aqui nesse programa, mas não só nesse programa, eu denuncio a indústria da ação por improbidade administrativa no Brasil. Até bem pouco tempo, quando aplicada a seus adversários, o bolsonarismo vibrava. Bastava o sujeito ser réu, denunciado por improbidade administrativa. Condenado, ceifado, jacobinismo, corte-lhe a cabeça. Mas aqui nós somos coerentes. Existe uma indústria da ação por improbidade administrativa. E eu desconfio, sinceramente, já falei aqui que não acho o Ricardo Salles alguém à altura do desafio de um ministério no Brasil. Mas eu desconfio dessa condenação e da celeridade do modo como a coisa aconteceu. E vejam o erro político do discurso do Jair Bolsonaro a estabelecer critérios de admissão ou não de ministério. Quem disse que ele... que um presidente, um governante tem que dizer em que condição alguém pode ou não ser seu colaborador? Isso é um erro. É um erro político para qualquer um. Perguntado por isso, a pergunta é, caso a caso eu avaliarei. Quando se cria essa regra, dá para o adversário a arma para emparedá-lo. Então, se o Jair Bolsonaro diz que um réu ou alguém condenado não tem condições, hipoteticamente, de fazer parte do seu ministério, e se você tem um ministro denunciado com tudo pronto para ser condenado, logo vem a condenação. Olha aí a condenação. Essa condenação empareda o Jair Bolsonaro. Empareda com base nos elementos dados pelo Jair Bolsonaro. Porque, para mim, está muito claro que essa ação de improbidade tem matriz ideológica, ela é pessoalmente contra aquilo que o Ricardo Salles representa como secretário ou ministro do Meio Ambiente, tem muita gente que não gosta, e serve, nesse momento, para minar a posição desse adversário quando à véspera de se tornar ministro. Para mim é muito claramente isso. Para mim é mais uma manifestação da indústria da improbidade administrativa no Brasil.
Mas se a gente transpuser esse seu discurso, essa condenação é totalmente ideológica, quer minar politicamente a pessoa e criar ali impedimentos para ela. Isso também poderia ser, e tem sido, o discurso vai de pedetistas, petistas e tucanos condenados. Eles dizem isso. O problema é esse, não cabe a gente, pelo menos não aqui, não com o que se tem, criar um juízo de valor sobre a sentença, essa ou aquela. Essa é boa, aquela não é. Elas são sentenças igualmente legítimas. E, portanto, se o Bolsonaro estabeleceu esse critério... A sentença existe e ela tem ela vai ser cumprida ou vai ser contestada por meio de um recurso judicial por parte do próprio Ricardo Salles. O que acontece nesse ínterim? Ele espera para ver, mas ele precisa dizer então que ele acha que a sentença é injusta, etc, etc. O problema é esse, né? Diga.
É porque você, não,
e não estou assim, falando que a contradição é sua. Aqui... Eu estou dizendo que...
Não, é porque eu tô aqui para fazer juízo de valor. Eu estou aqui para dar minha opinião.
Não, claro, pessoalmente, a gente pode fazer isso, mas eu estou dizendo assim, que é uma régua que vale para vários.
É porque eu não estou fazendo discurso.
É, eu sei.
É porque eu não estou fazendo discurso. Quem faz discurso é o Jair Bolsonaro, é o Ricardo Salles. Eu faço uma análise. Para mim, há elementos suficientes para que, na condição de analista, eu apresente essa hipótese. E essa hipótese, ela é apresentada com base em falhas no discurso do Jair Bolsonaro e do Ricardo Salles e do Partido Novo. Não, nosso, a gente aqui é muito coerente nesse aspecto. Nós condenamos aqui, condenamos entre aspas, ações de improbidade contra o Geraldo Alckmin, que nos pareceram oportunistas, contra o Fernando Haddad, que nos pareceram oportunistas, nós dois fizemos isso, e agora eu estou fazendo em relação ao Ricardo Salles.
Nós somos coerentes no discurso
e nós analisamos caso a caso.
Eu nem estou condenando você, eu estou dizendo que se o Bolsonaro vier com essa justificativa que você apresentou e que a gente, tudo bem, já fez em outros casos, para ele vai valer a pergunta. E nos outros? E quando eram os adversários?
Exato.
Né?
E o Salles, né? É isso. Mas uma coisa que todo gestor público...
Foi a pergunta inicial minha.
Todo gestor público no Brasil hoje em dia ressalta isso. Está impossível governar esse país. É impossível ser prefeito, ser governador, ser secretário, porque o que você ganha de processo de improbidade administrativa, que acaba caindo na sua pessoa física até, é um negócio monstruoso assim. Então isso está realmente travando a gestão pública. Isso não é para dizer que o Salles é inocente ou culpado aí, é só que, de fato, vamos esperar outras instâncias para comprovar. Mas uma coisa dá para dizer, o discurso do Bolsonaro, de que era radicalmente diferente, não tinha condenado nada disso, caiu.
Ele vai ter que fazer uma linha ali, a sua regra, e dizer, olha, condenado só quando eu achar que a condenação é justa.
Muito bem.
É isso. Silvio.
Diga.
Porque é isso, politicamente, só há perda, não há nenhum ganho em estabelecer essas regras. No mundo real, você lida com casos, com situações. Quando você estabelece, o Temer cometeu esse erro, Jair Bolsonaro repete o erro. Não, se entrar nessa condição, cai. E aí o cara entra e não cai. Então, pare com isso.
Lembra a história
isso.
Da
parece
caneta Bic, né? Vou usar minha caneta Bic, Bic vai cantar, né?
Reginaldo, vamos dar uma paradinha?
Beabada política.
Vamos lá, a gente volta em instantes.
3 em 1.
Bem, aqui é Marco Antônio Villa, eu desejo a todos Feliz Natal, um grande 2019.
Fala galera, aqui é o Rafael Deza de comunicação, que seria da irmã do senador Andréa Neves e do primo Frederico Pacheco. Salvo engano, esse Frederico Pacheco é aquele Fred, de trás da conversa do Joesley com o Aécio, eu mandaria matar alguém se fizesse delação e tal, daqui a pouco os nossos comentaristas relembram a história. De acordo com a polícia, o objetivo da segunda fase da Operação Ross, que investiga o recebimento de vantagens indevidas do grupo JIF, é coletar provas que possam indicar lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Lembrando que no dia 11 de dezembro, ou seja, há 9 dias, a Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público, já havia feito buscas em imóveis de Aécio e da sua irmã, e com isso a pressão para expulsar o senador do PSDB cresceu após as denúncias. De acordo com o BR-18, a primeira representação contra Aécio foi protocolada nesta quinta na Executiva Nacional do PSDB e de lá segue para o Conselho de Ética do partido, Vera.
Pois é, de um deputado de menor expressão, deputado do Acre, chamado Wireless Fernandes da Rocha.
Já vou caçar o nome dele aqui.
Wireless.
Tipo internet?
Não. Ainda assim, é o início aí de um fio que outros tucanos de plumagem mais alta certamente vão pegar esse fio da meada. O Tasso Gereissati foi um que já deu mostras e que vai abraçar essa causa. Era aliado importante do Aécio no passado, mas agora rompeu com ele, tem sido um dos que mais vocalizam a necessidade de que o Aécio pare de fazer o PSDB sangrar. Deverá ter o apoio também entusiasmado do João Dória Júnior, que é outro para quem o Aécio se transformou num estorvo, num peso morto e um problema a se tirar da sala. Então, ele enfrenta dificuldades políticas enormes, ele esperava que teria ali um certo escudo com a vitória do Antônio Anastasia em Minas Gerais, que isso daria ao seu grupo político uma sobrevida. Mas a vitória não veio, ocorreu a vitória do Romeu Zema, e com isso o aecismo e o que restava dele ficou muito mais fragilizado. Essas operações são consequência do que houve ali atrás, em maio desse ano, e agora o Aécio volta à Câmara na situação de baixo clero e com uma possibilidade real de sofrer aí punição da justiça e também de enfrentar essa situação de expulsão do PSDB. Ele é alguém que gosta de cobrar a lealdade dos seus pelos favores prestados no passado. Então, é comum haverem relatos de tucanos que dizem que o Aécio fala: você não vai me deixar na chuva, já te ajudei no passado, etc, etc. Mas a gente sabe que em política esses pactos e essas lealdades têm uma vida muito curta, Silvio. E agora, diante da carne queimada, todo mundo quer tapar o nariz e sair abrindo as janelas para que o cheiro de fumaça saia.
Muito bem. E me informa o Google que o digníssimo Wesley Fernandes da Rocha é o Major Rocha da PM. Vamos lá, Andreasa.
Silvio, é claro que a expulsão do Aécio Neves seria boa, obviamente, para o já também óbvio futuro controle do PSDB, que será do João Dória e dos governadores mais jovens, o do Rio Grande do Sul, entre eles. Mas também a manutenção do Aécio Neves no partido, que me parece mais provável, pelos motivos elencados pela Vera, também é boa para o João Dória, porque isola o velho PSDB, dá substrato, alimento, carne para a ideia de refundação do partido. O Aécio Neves é uma âncora no pé do velho PSDB, ele é uma âncora no pé das antigas lideranças tucanas. A existência desse grupo isolado fortalece o coração atual, o centro do partido, aqueles que têm voto, porque é disso que se trata. O PSDB, com ou sem Aécio, e esse me parece ser o X da questão, já era. Como o partido, aquele que chegou até aqui, representante da social-democracia e uma voz de centro-esquerda, percebido pela sociedade como centro, até em determinado momento como centro-direita, embora jamais tenha sido, esse partido acabou. Ele agora será outra coisa na linha cerdada pelo João Dória. Não será a linha bolsonarista, está muito clara. O João Dória rapidamente se desvinculou disso. Né? Serviu durante a campanha eleitoral, mas o João Dória vai criar um caminho para si. Então, sinceramente, toda semana vai ter uma operação da Polícia Federal, aparentemente, na casa de alguém relativo ao Aécio Neves. E vai chegar um momento que isso nem mais será notícia aqui nesse programa, porque já era, já acabou. Né? O Aécio Neves, incrível, há 4 anos disputava a eleição presidencial, quase ganhou. Hoje em dia, acabou.
E vamos ver também como o Congresso, como a Câmara vai se comportar em relação a ele, né? Tem conselho de ética lá, ou se vai prevalecer aquela máxima da lei Jaqueline Roriz, do que foi feito antes do mandato, depois do mandato, mas temos um conselho de ética aí. Vamos lá, Joel.
Pois é, sejamos justos. O Partido Novo, recebendo aí a condenação do Salles, provavelmente vai botar em andamento aí as engrenagens internas que levarão provavelmente aí a expulsão dele do partido. E essa é a proposta do Partido Novo mesmo, né? Ele não aceita um filiado que não seja ficha limpa. É algo que o PSDB deveria ter feito há muito tempo atrás, né? A gente, não é o caso aqui apenas de uma condenação qualquer, né? O tipo de evidência que pesa sobre o Aécio, o tamanho, a magnitude do mal que ele fez ao partido aí ao longo dos últimos anos, é incalculável. Não que o PSDB fosse ser muito mais bem sucedido sem o Aécio, mas o Aécio era sempre a presença continuada do Aécio no partido, era sempre um argumento irrespondível de todos os críticos. Como assim você vai apoiar o PSDB, o partido do Aécio? E com razão, né? É um pouco tarde agora, o Aécio, não sei nem se continua sangrando o PSDB, porque senão não sei se tem mais sangue para sair de lá de dentro. Mas em todo caso, o PSDB vai ter que ser refundado agora, a imagem e semelhança do João Dória, que está se posicionando aí numa posição de liderança e se preparando para fazer um trabalho aí que, se for bem sucedido, vai cacifá-lo seriamente para a liderança do país. O PSDB não pode mais ter essa pedra amarrada, essa corrente de prisão amarrada nos pés. Precisa sim se livrar do Aécio Neves. Era para ontem, não foi, e seja para hoje.
Em relação ao Partido Novo que o Joel mencionou e que eu falei anteriormente, eles fizeram uma nota, né, no Twitter, bem anódina, dizendo que sobre a condenação do Salles eles vão analisar a sentença e depois as instâncias do partido vão se manifestar de acordo com o seu estatuto. Vamos aguardar.
Muito bem, e há poucos dias de deixar a presidência da República, o Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito dos portos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia 16 de outubro, o Supremo foi informado pela polícia que havia indícios de que Temer e outras 10 pessoas faziam parte de um suposto esquema que favorecia empresas na edição de um decreto sobre o setor portuário.
Bom, depois de saber do pedido da procuradora Raquel Dodge, o presidente disse em uma nota que, abre aspas, provará nos autos judiciais que não houve nenhuma irregularidade no decreto dos portos, nem benefício a nenhuma empresa. E mesmo sabendo que a justiça está na sua cola, o Temer tem mostrado algum bom humor. Nessa semana, o presidente disse durante a despedida com os ministros que sentirá falta do famoso, abre aspas, fora Temer. Ele também brincou, dizendo que... Reginaldo, vamos lembrar do Temer aí. Mas ele também brincou, dizendo que ia servir café, um cafezinho quente aos ministros, em referência ao café frio e tal, né? Vamos lá, pra quem tá com saudade do Temer, hein, Reginaldo?
Eu até vou mandar servir um café, pra mostrar que o café tá quente ainda. Ah, pelo menos isso. Aliás, vou pedir pra servir o café. E sem café também é demais, né?
Carlos Andreasa, começa com você, vamos lá.
É o ocaso, né? É, essa questão da... A gente cobriu muito aqui essa questão da Rodrimar, o decreto dos portos. É, o presidente Michel Temer foi investigado permanentemente, com a investigação renovada, ao longo de todo esse ano. É uma investigação, certamente a mais longa investigação sobre um presidente da República, no exercício da presidência da República, teve o seu sigilo bancário quebrado, ilegalmente quebrado, já falei aqui sobre isso, não havia indícios que justificassem a quebra, e a quebra aconteceu para encontrar indícios, né? Uma inversão bizarra da lógica. E, enfim, eu acho que depois de tudo isso, depois dessa renovação permanente de investigação, presidente sobre permanente suspeição, a Polícia Federal e o Ministério Público têm obrigação de apresentar alguma coisa efetiva, concreta, contra o presidente. Então, certamente, alguma coisa tem contra ele, para embasar mais essa denúncia da Raquel Dodge. Aquelas anteriores do Rodrigo Janot, as duas anteriores, rejeitadas pelo Congresso, eram absolutamente ineptas. Essa agora eu não sei. Vamos ver, mas depois de toda essa investigação, se houver algo contra o Temer, certamente ele já tem, e o Temer vai ter que responder por isso duramente assim que acabar a sua presidência.
Joel, suas considerações.
Contra o Temer valia tudo, né, Andreasa? Até ministro gravando conversa em sigilo com ele tinha, né? Criou-se essa ideia de que não, vamos limpar de qualquer jeito, armou-se uma campanha, aí sim, lembrando que o Lula chegou a usar a expressão golpe, né? Tentaram dar um golpe contra o Temer, ele se mostrou mais forte do que a Dilma e não cedeu ao golpe aí, está indo embora agora, não tem a menor ideia de qual será o resultado aí desses processos, se ele é culpado, se ele é inocente. Eu só deixo um comentário que não é um comentário popular, mas é um comentário verdadeiro. Supondo que ele seja culpado e que ele seja condenado aí pelas acusações de corrupção, isso é mais uma evidência, mais uma ilustração de que a corrupção não é o grande problema nacional. Temer, enquanto presidente, serviu ao Brasil bem e vai deixar um legado positivo aí para o Jair Bolsonaro. Independente dele ser culpado ou inocente, eu realmente não sei nos seus processos.
Vera Magalhães, para a gente arrematar esse bloco do 3 em 1.
A construção da denúncia da Raquel Dodge é a de que o Temer era o epicentro de um esquema de corrupção armado para extorquir as empresas em troca da prorrogação de contratos e de benefícios nessa área do setor portuário. Então, as principais implicações materiais dizem respeito a pessoas outras, que seriam laranjas do Temer, segundo essa narrativa. Não tem ainda o fio condutor que leva, por exemplo, a depósitos, a dinheiro na conta do presidente. Eles estão em etapas anteriores da descoberta aí desse esquema. E ainda assim, a Dodge faz o que é uma espécie de uma ilação, de que o esquema só poderia funcionar tendo o Temer como o epicentro, como aquele que faria os atos de ofício para beneficiar o grupo. O coronel Lima é mais foco do que ele. Para dar esse pulo de chegar do coronel Lima até ele, me parece que ainda serão necessárias investigações e me parece que esse elo ainda não está devidamente caracterizado. Isso não muda o fato de que, politicamente, uma vez descendo a rampa, o Temer vai se ver em palpos de aranha, vai se ver em maus lençóis. E aí as piadas ruins, a história do café, a história de que a Gleice era o único homem no ministério, tudo isso denota um extremo nervosismo de alguém que foi político por muito tempo com esse ocaso muito complicado que ele parece que vai viver uma vez fora do poder. Ele esperava deixar o poder como alguém que restabeleceu a economia, que plantou ali as bases para um crescimento melhor, fez as reformas. Ele fez as reformas pela metade, talvez muito por conta dessa crise. A economia andou a passos de galinha e ele não realizou tudo aquilo que desejava. Sai, portanto, em baixa e vai enfrentar uma via crucis judicial saindo do cargo.
Sim. Nesse mesmo discurso do café, ele cita, ele faz referência a isso, ele fala o seguinte: olha, eu só não fiz mais, e cita até a reforma tal, porque fui vítima de uma armação, de pessoas que depois foram presas e Exato. Por aí vai. Reginaldo, vamos fazer mais uma janela comercial?
A gente volta. Nós estamos de acordo com isso.
3 em 1. Já foi o tempo em que conhecer a sua audiência era caro e demorado. Principais personas, idade.
Aqui no nosso 3 em 1, no pique do rádio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar que suspende a validade de uma medida provisória que adiava para 2020 o reajuste para servidores públicos. Por conta da decisão, o reajuste deve começar a ser pago já em janeiro. E o impacto nos cofres públicos está estimado em 4,7 bilhões de reais, 4 bilhões e 700 milhões de reais. E a conta virá para o governo Jair Bolsonaro. Fera.
Pois é, é um absurdo. É a segunda vez que o Ricardo Lewandowski banca o Papai Noel dos servidores com o dinheiro alheio, Silvio, nosso, no caso. São 4 bilhões e 700 milhões de impacto desse reajuste que o governo não tem como fazer, não tem como pagar um reajuste que vai de 4 e pouco a 12% diante das contas públicas que já estão totalmente depauperadas. A previsão para o ano que vem é, de novo, de déficit bilionário, sem a reforma da Previdência ainda ter sido feita, portanto, sem um refresco no horizonte, que isso não é para agora, mas é lá para frente. Então, é tudo muito delicado, um equilíbrio muito frágil para que um ministro do Supremo venha se meter onde não é chamado. Isso não é, da sua alçada. Deveria haver uma proibição para que o Supremo faça esse tipo de coisa, porque não é da prerrogativa do poder. Fere a lei de responsabilidade fiscal, fere um monte de coisas que o governo está tentando minimamente equacionar o rombo fiscal. É lamentável isso, prova de corporativismo do ministro Lewandowski e uma das tantas decisões lamentáveis que ele dá ao longo da sua triste carreira na Suprema.
Carlos Andreas, acho que eu nunca falei tantas vezes numa semana Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal.
E vamos falar muito, porque é um poder muito poderoso, Congresso fragilizado, muito poderoso. O Ricardo Lewandowski, este ministro, é o maior líder sindical do Brasil. Não tem CUT, não tem força sindical, esquece. O maior líder sindical, representante de corporação, defensor do mais alto funcionalismo público do Brasil, é esse senhor, Ricardo Lewandowski.
Exatamente. Joel, então, vamos lá, para a gente arrematar o 3 em 1.
Interessante a argumentação do Lewandowski, né? Que estaria, a medida provisória estaria sendo a quebra do princípio da legítima confiança e da segurança jurídica. E a mínima razoabilidade, a mínima possibilidade, a mínima sustentabilidade econômica não entra no raciocínio do ministro? Ou seja, a realidade não é importante? Importante apenas direitos abstratos, que ele vai declarar que sim, eles têm direito a receber mais, receber o reajuste agora e ponto final. Tem que olhar para a realidade, tem que olhar para o que é possível e para o que não é, para o tamanho do rombo fiscal. Olha, essa decisão do Lewandowski se deu inteiramente dentro da lei. Ninguém questiona a legalidade dela. E, no entanto, nos seus efeitos, ela é pior que qualquer escândalo de corrupção.
Reginaldo, hora dos nossos ouvintes, som na caixa.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Meu nome é Lucas Ramos, falo desde a cidade de Santiago do Chile. Eu acho com certeza que o Bolsonaro tem que se livrar dessa mancha no governo e procurar outra pessoa, outro ministro, uma pessoa técnica, como ele está fazendo com os ministérios, para não causar mais lenha nessa fogueira que está muito forte.
Amigos da Jovem Pan, programa 3 em 1, né? Fernando Cassaguerra aqui de São Paulo. O Bolsonaro tem que fazer valer o seu discurso. Nosso amigo da, indicado para ministro está condenado em primeira instância. Não cabe mais a ele estar nesse governo. O Bolsonaro já tem que ripar o cidadão. Um grande abraço.
Ripar é nova, essa eu não conhecia. Joel, você que pede música hoje?
Em homenagem a todo o imbróglio que a gente viu ontem, vamos de The Clash, I Fought the Law, but the Law Won. Eu lutei contra a lei, mas a lei venceu.
É, rock and roll nessa quinta-feira. Um abraço, Andreas.
Boa, só tem roqueiro nesse programa.
Tchau, pessoal.
Falou, Marco Aurélio, pessoal. De coturno, quebrando tudo, geral ali, dançando de chutinho. Amanhã tchau, pessoal.
Mais.
Até amanhã.
I need